Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices. Gosto de viajar, gosto de geografia, gosto de descrever as minhas viagens. Olá, eu sou a Teresa Andrade, tenho um novo programa, Uma Volta ao Mundo, para a Rádio Freguesia de Belém. Vou falar-vos das Filipinas. Escolhi este país porque o visitei há 5 anos e porque fiz um diário de viagem tão completo e tão engraçado que vai servir de base para o programa de hoje. Primeira etapa, Lisboa até Dubai, Fly. Estávamos radiantes. Nunca tinha estado num avião tão luxuoso. Toda a tripulação estava ali para nos servir, e muito bem. Desde a taça de champanhe no início do voo, passando pelas toalhitas, escolha do menu, suporte para servir as bebidas, que mais parecia um saco garrafeira de metal, etc. Tinha jarras prateadas de flores penduradas na parede. O ecrã era espetacular. Hello, Manila! Ao aproximar-nos das Filipinas, começámos a ver muitas ilhas, alguns vulcões da enorme Baía de Manila, cheia de arranha-céus. O país é um arquipélago constituído por cerca de 7.110 ilhas no Sudeste Asiático. A norte, o arquipélago Luzon, no qual se situa Manila, no centro, Visayas, e no sul, Mindanao. No oeste, a ilha de Palawan, que tem mais de 100 ilhas à sua volta, e foi para esta onde fomos depois. Nota: a ilha de Palawan apareceu na Casa de Papel. No aeroporto, ao lado da passadeira das malas, estava a receber-nos um carro que nos levou através do aeroporto até à rua. Que sensação! Grande parte dos filipinos falam inglês, pois também foram colonizados pelos americanos e têm muita influência deles. Também falam muitos dialetos, nomeadamente espanhol e português, nomeadamente os números. Atravessámos parte da cidade, caótica e enorme. Jeepneys, o jeep bus prateado típico das Filipinas, triciclos, arranha-céus, obras, bairros de lata, palmeiras. Nos prédios em obras, que são muitos, os números dos andares estão bem visíveis e bem marcados por fora. Por outro lado, há famílias inteiras a viver nos prédios em obras. Mesas e cadeiras de plástico, cabides de roupa, comida a aquecer e colchões. À porta do nosso hotel, passámos por um detector de metais e por um cão que cheirava toda a gente que entrava. A vista do nosso quarto dava para um parque de diversões com uma roda gigante e uma coluna com uma estrela enorme. Os filipinos andam fardados com as suas credenciais penduradas ao pescoço por fios de metal. Bebemos água fresca à disposição na recepção. Tomámos uma bebida num bar no andar superior do nosso hotel, com boas vistas para a Baía de Manila. No dia seguinte, já sozinha, pois o meu marido foi em trabalho, dormi o suficiente para recuperar do fuso horário e acordei fresca que nem uma alface. Estado que, devo dizer, se prolongou por toda a viagem. Apanhei um shuttle direto ao maior shopping da Ásia e que, na verdade, é mais uma cidade moderna dentro da cidade. Constatei que os filipinos são muito simpáticos e prontos a facilitar-nos a vida. Desdobraram-se para me arranjar um café, por sinal, bastante parecido com a bica. Fiquei mesmo à vontade e voltei ao hotel num táxi conduzido pelo Jojó, que me deu um cartão com o seu número de telefone e que me deu várias indicações turísticas. Os contrastes são enormes, porque estamos sempre a passar por prédios em ruína e por edifícios de luxo. Os taxistas ouvem sempre música americana. Por acaso ouvi a da Salomé, que ganhou um festival há uns anos, e que vou passar a seguir.
Quantas noches callando, quanto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti.
Os taxistas guiavam todos bem no meio daquela confusão de carros. No hotel, ainda tomei um banho na piscina, arranjei-me e, à hora certa, veio buscar-me um funcionário fardado de camisinha de algodão branca, de manga curta e calças pretas. Visitámos o Museu do Banco Central e o Metropolitan Museum of Art. Jantámos num forte. As noites filipinas são verdadeiramente tropicais. No dia seguinte fui a Makati, que é uma das cidades que fazem parte de Manila, cheia de arranha-céus riquíssimos. Fui ao Museu Ayala. Tem um andar cheio de segurança com uma belíssima coleção de peças de ouro. Noutro andar, conta em 60 diaporamas a história das Filipinas. Eu tinha audioguide, mas não consegui ouvir tudo porque não tinha tempo, mas gostei muito. Continuei no complexo Ayala, passeando pelos shoppings Greenbelt 1, 2, 3, 4, 5, de luxo e com lojas de luxo. Makati é uma parte da cidade ultramoderna cheia de arranha-céus. Passei por uma universidade chamada Asian Institute Management. De novo a caminho do hotel, de táxi, passei por bairros de lata, barafunda de transportes, muita pobreza e muita riqueza. Constatei de novo que se trata de uma cidade que foi muito devastada, não só na Segunda Guerra Mundial, mas também recentemente. Voltei a tomar banho na piscina. Em cada sombra, para além de duas macas e de toalhas, havia uma lancheira verde clara cheia de garrafas de água fresca e toalhinhas turcas no meio do gelo. Ao fim da tarde, voltei para os programas oficiais, bebi café, comi chicken adobo roll, molho típico das Filipinas, dentro do pão, a ver as vistas da Baía de Manila e a confraternizar com os empregados filipinos, muito simpáticos e que até tinham binóculos para ver as vistas. Contei que o café de Portugal é muito bom e que, por coincidência, a máquina do meu hotel era igualzinha à do banco onde eu trabalhava. Contaram-me que existe um felino nas Filipinas, Indonésia e Brasil, chamado Civecat, que engole grãos de café e que depois saem dos seus intestinos com algum revestimento, dando origem ao café mais saboroso, raro e caro do mundo. No programa oficial, passámos de autocarro pela Baía de Manila, que à hora do pôr do sol é muito bonita. Passámos pelo Parque Rizal, herói nacional, comprei e li o seu livro, que se chama Nole Mi Tangere. Entrámos em Intramuros, que é uma cidade dentro de um forte ibérico, com muitas casas antigas coloniais lá dentro. Visitámos a Casa Manila, que reproduz uma casa antiga colonial cheia de móveis lindos. Ainda entramos numa loja de recordações e a peça mais bonita que lá havia era um lavatório gigante, pelo que não pude comprá-lo. Jantámos no El Ilustrado, significa pessoa muito culta. Vimos um espetáculo de folclore com dois pares que dançavam entre dois paus de bambu, tipo saltar ao elástico. E comemos um gelado com a flor nacional das Filipinas, que se chama Sampaguita. No dia seguinte voltei ao grande shopping. A propósito das minhas idas ao shopping, devo dizer-vos que era dos poucos sítios onde me deixavam ir. No primeiro dia fui lá porque tinha pouco tempo, queria saber como é que funcionava o shuttle e rapidamente percebi que melhor que o shuttle eram os táxis. Eram muito baratos, muito rápidos e faziam o que eu lhes pedia. Mesmo assim, consegui ir ao Museu de Makati, já referido, evitando um transporte privado caríssimo que o hotel queria que eu apanhasse, porque também, como já sabia como é que aquilo funcionava, sabia que era mais que possível ir e vir de táxi. No último dia, pedi no hotel uma indicação para ir ver o mar ou a baía, ou a água e disseram-me, sim senhor, vai para o shopping e lá vês o mar. Daí a minha ida ao Baywalk do shopping Mall of Asia. Vi o Baywalk e fiquei impressionada. Roda gigante, igreja, hotel, pavilhão para espetáculos, barraquinha de comida, escadas rolantes, passadeiras aéreas, zona de ócio, department store, excelente e barata. Voltei ao hotel, tomei banho na piscina, vi o cão da recepção e o seu treinador de novo. tão magros os dois, como é possível serem eles os seguranças? Relembro que a função do cão era cheirar todas as pessoas que atravessavam a porta do hotel. Inclusivamente, houve um dia em que eu saí do hotel, entrei no café que fazia parte do mesmo edifício, saí, entrei no hotel, ainda não tinha passado um minuto, e o cão cheirou-me outra vez. Voltei ao programa oficial. No elevador estavam as regras de uso das fardas. Já descrevia dos homens, a das mulheres é um vestido cinzento. À primeira falha, leva uma reprimenda. À segunda, 3 a 5 dias de suspensão. À terceira, despedimento. Fomos novamente a Intramuros e ao Forte Santiago. Percebemos de novo como são hospitaleiros. Deram-nos água fresca, toalhitas, uma embalagem com uma arrufada, reboçados, e ainda levavam guarda-chuva para protegermos do sol. As camionetas até tinham uma enfermeira. Foi interessantíssimo. Entramos num pequeno museu onde nos foi explicada a história de José Rizal. Vimos uma casa crivada de buracos de balas da Segunda Guerra Mundial. O forte ocupa uma extensão enorme, tendo ao lado um relvado muito grande que inclui um campo de golfe. Vimos as estátuas de todos os presidentes das Filipinas, todos e todas muito bonitos, mas muito parecidos e com grandes olhos rasgados. Vimos o baluarte San Miguel, com um skyline de prédios altíssimos atrás. Ainda conseguimos ver o Chinatown do lado de lá do rio, bem como uma zona muito pobre. À noite estivemos para ir a uma festa de folclore em frente ao hotel, mas o telemóvel desapareceu e ao fim de mais de uma hora encontrámo-lo dentro de uma dobra, uma espécie de bainha, do cofre. Cuidado! Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Segunda etapa, next stop, Manila para El Nido. It's more fun in the Philippines. O aeroporto também se situa em Pasay City, que é uma das 17 cidades que compõem Metro Manila. O Terminal 2 tem diversos voos internos e o ambiente é muito turístico. Vimos muita gente já de fato de banho e chinelos, muitas mochilas, muitos grupos de jovens. Estava um grupo de 6 raparigas e 3 rapazes da Universidade do Uruguai. Tiveram que dividir a tralha entre eles para nenhum ter excesso de bagagem. A viagem dura cerca de 1 hora e meia e é lindíssima porque estamos sempre a ver ilhas. O aeroporto de El Nido situa-se numa praia fantástica de areia branca. Chegou o nosso guia do hotel, chiquérrimo, com calções bege e polo branco. O hotel pertence à família Ayala, também dona do complexo, shoppings e museus, onde eu tinha estado em Makati. Apanhámos um jeepney por 1 minuto, que nos levou do aeroporto à praia. Subimos a um deck e apanhámos uma lancha. Tivemos de pôr colete. Li no Lonely Planet que já houve naufrágios terríveis em ferries nas Filipinas e que morreram demasiadas pessoas por falta de coletes. A viagem até à ilha de Pangolation é inesquecível, vendo pelo caminho El Nido e várias ilhas que parecem gotículas verdes mergulhadas em água azul transparente. Quando chegámos, passámos para outra lancha mais pequena que nos deixou nos 2 degraus brancos que estão na areia. O resort ocupa toda a ilha. Fomos novamente recebidos com um coro a cantar e um guitarrista. Sentámo-nos na recepção a beber um cocktail de melancia e gengibre delicioso e a ouvir uma pequena explicação das excursões para onde deveríamos sempre levar garrafas de água complementary do hotel que podíamos encher em qualquer bar. Deram-nos um mapa de Bakuit Bay e um folheto com imagens dos animais que íamos ver para marcarmos. Esta parte do hotel tem ainda uma loja, um bar na areia, um restaurante, uma sala de estar e uma biblioteca, tudo decorado a branco e castanho, muito zen e muito bonito. O nosso acolhedor, Refi, levou-nos ao quarto num carrinho elétrico. Explicou-nos tudo, desde o funcionamento da parte elétrica, passando pelo iPod com música. Pôs a tocar música latina, flamengo e francesa. Chapéus, chinelos, cestos de praia, excursões, horários, etc. O quarto, situado numa cabana canopy, era espetacular. Entrava-se por uma varanda com uma vista para o mar e para as ilhas em frente. Tinha um sofá, uma mesa com TV plasma, cama de dossel com os lençóis todos bordados a branco. Em cima da cama estava um sombrero enorme de oferta. Atrás estava a casa de banho muito grande, que mais parecia um closet, com dois lavatórios em cima de um móvel de madeira enorme. Mais banheira, mais chuveiro dentro de vidros, mais armário, mais cofre. Outro requinte eram os frascos de produtos que devíamos utilizar por serem apropriados para não afetar a alcalinidade da água e, consequentemente, a fauna e a flora. Shampoo, amaciador, gel de banho, body lotion, repelente, cheirava tudo tão bem. O secador e os apetrechos de WC, tipo toucas, escovas de dentes, lâminas, estavam todos dentro do seu estojo de palha, lindos. Além disso, o quarto tinha muitas janelas de alto a baixo, ventoinhas no teto, ar-condicionado, uma luz laser de fora que, se estivesse acesa, era o Do Not Disturb. Fomos para a piscina infinita em cima da praia. Que vista! Tinha um bar-restaurante muito giro, com espelho na parede que mostrava nas costas de quem nos servia a paisagem de palmeiras que estava atrás de nós. Serviam-nos na praia, nem que fossem copos de água. Havia dois chuveiros ao ar livre com shampoo, condicionador e gel de banho cheirosos. Também havia pedras com um buraco com água a sair e uma concha de coco para passar água pelos pés, tanto na piscina como à porta das casas. Vimos na praia um monitor lizard, que é um lagarto enorme, muito provavelmente descendente de dinossauros. Também vimos muitos búzios ambulantes com umas cascas lindíssimas. A praia tinha uma areia branca finíssima e a água quente e transparente. Podíamos usar canoas e pranchas de paddle. Entretanto, chegou uma família de 14 filipinos e invadiram a piscina. Tinham roupas de swim incríveis, comeram gelados, fartaram-se de beber. Havia o casal patriarca e depois filhos e netos, entre os quais uma não asiática e bebés. O jantar foi servido à volta da piscina. Comi filetes de jack. Os empregados dobram o guardanapo em triângulo em cima dos nossos joelhos e com as pontas em cima dos braços das cadeiras. Assistimos à dança típica deles com os paus de bambu. Experimentei e não é difícil. Uma das crianças estava vestida de samurai. Voltámos para o quarto. Tínhamos a cama aberta, uma pequena sobremesa e uma folha com um texto sobre um animal local, o que se repetiu com um diferente todas as noites. Island hopping. Ready? 1, 2, 3. Tomámos o pequeno almoço. Os talheres eram prateados do feitio de bambu. Era excelente. Tinha vários tipos de arroz, bolas de berlim magníficas, panquecas e uma grande variedade de frutas, sumos, comida asiática para todos os gostos. À tarde, antes da excursão, fomos escolher as barbatanas e os óculos que nos acompanharam durante toda a estadia. Vimos um filipino a escalar a palmeira para cortar as folhas. Fomos para um barco asiático de madeira com uma crew com 3 rapazes com olhos muito rasgados e que estavam sempre a rir. Ia connosco um casal simpaticíssimo, ela colombiana, ele mexicano, e que viviam na cidade do México. Começámos por ir à Small Lagoon, situada na ilha de Miniloque. Estacionámos o barco e deram-nos uma canoa para entrar na lagoa através de uma pequena passagem entre as rochas. Tivemos que vestir os coletes. A paisagem era verdadeiramente a imagem do paraíso, com água verde, escarpas na rocha e vegetação altíssima. Tirámos imensas fotografias. Os guias acumulam as funções de fotógrafo. Ready? One, two, three. Voltámos ao barco e tivemos que o procurar, porque estavam muito estacionados e eram todos iguais, mas tinham-nos dito o nome. Andava por lá um barquito a vender gelados. Seguimos para a Big Lagoon, também em Miniloque. Não sei qual das duas lagoas é a mais bonita. No barco serviram-nos iced tea, biscoitos, ambos deliciosos. Depois fomos finalmente mergulhar e percebemos que o fundo do mar é uma beleza. Vimos imensos peixes de todas as cores, corais, estrelas do mar de várias cores, incluindo o azulão. A Room with a View, Monkeys. Acordámos ao som dos macacos à janela do nosso quarto. Era domingo e vimos o grupo dos 14 filipinos, vestidos com as suas roupas de ver a Deus, apanhar um barco para ir à missa em El Nido. O nosso guia chamava-se Raul e falava muito mal inglês. Apanhámos a lancha que nos levou ao mesmo barco asiático de Madeira, com a crew de 3 rapazes com os olhos muito rasgados que estavam sempre a rir. Íamos com 2 casais de filipinos com as suas toaletes de praia e os seus apetrechos de fotografia. Uma delas controlava as fotografias a partir do seu relógio para a câmara com pau de selfie que tinha o seu marido. Fomos a Pinazil Island, Cathedral Cave, com uma entrada para uma gruta que mais parece uma catedral gótica. O Raul tirou-nos imensas fotografias na ponta do barco, tipo Titanic. Continuámos em Bacuit Bay a apreciar a paisagem verde esmeralda e ilhas verdes com escarpas que parecem gotas verdes mergulhadas na água azul turquesa. Parámos numa pequena praia, quase toda privada, mas que à esquerda tinha uma entrada para as grutas, Cugdugnu Cave. O mais novo da crew tinha a função de atirar a âncora, mas depois ia a nada enterrá-la na areia, enquanto os outros dois riam. Tivemos que passar por um buraco, deitado de costas e a rastejar em marcha atrás. Mesmo assim, o guia teve o requinte de estender uma toalha entre as minhas costas e a rocha. Eu fui a primeira a entrar porque sentia-me muito enérgica. Entramos numa gruta que só foi descoberta nos anos 60 e dessa gruta subimos por umas rochas para outra gruta. Fizemos os 3 casais verdadeiras sessões fotográficas by Raul. Saímos, demos um mergulho na água azul turquesa, transparente e quente, e voltámos ao barco onde bebemos iced tea e comemos biscoitos. Depois parámos na Snake Island, onde vive apenas um macaco. Vimos a imagem de um macaco num cartaz. Nessa pequena ilha, havia um caminho pelo meio das árvores que subimos até um pequeno mirador. Tirámos muitas fotografias porque, mais uma vez, a paisagem era magnífica. Saímos da ilha pela Língua da Areia para apanhar o nosso barco. Mas o meu marido viu uma alforreca. O Raul apanhou-a e pousou imenso para as fotografias. Nessa altura, a alforreca atacou a perna do meu marido. O nosso guia imediatamente arrancou-a da sua perna, ajudou-o a subir as escadas e aplicou-lhe logo muito vinagre que trazia na mala de primeiros socorros. Ficou tão atrapalhado que optou por voltarmos para o hotel para mergulharmos na piscina e não no mar. Acrescentou que, com a quantidade de vinagre que pôs, não seria preciso mais nada. E até à data, não foi. De volta à praia, explicaram-nos onde estavam os nemos, em frente da terceira palmeira, à esquerda das escadas. Pusemos os óculos e as barbatanas, vimos os nemos, percebemos o tipo de plantas em que se escondiam e passámos a tarde a fazer snorkeling. Constatámos que o fundo do mar da praia era lindíssimo, com uma grande variedade de peixes e de corais. Às 17h15, tínhamos que estar prontos para a caminhada para ver o pôr do sol. Chegou o nosso guia, Kyle. O nosso grupo era constituído por filipinos e por um casal. Deram-nos uma boa explicação sobre o aproveitamento da água do mar, depois de retirado o sal, para todo o consumo da ilha, com exceção da água de beber. Seguimos caminho, sempre a ver tabuletas com indicações de quantos metros tínhamos andado e quantos metros faltavam. A meio do caminho parámos-nos e sentámos-nos num banquinho de madeira. Quando chegámos lá acima, subimos a um deck de madeira que tinha uma vista espetacular de 360 graus para o mar e ilhas. Tiraram-nos muitas fotografias, uma das quais com o grupo de turistas e saudados pelos locais. Welcome to Philippines! Enquanto esperávamos pelo sunset, o Kyle contou-nos muitas coisas sobre as ilhas. Os nomes, que Palawan se tinha separado do Borneo, facto que podia ser comprovado pelo aparecimento de vestígios de um tigre da Malásia em Palawan. Que eram as ilhas mais seguras das Filipinas, com menor risco de tufões, terremotos, vulcões. Que a casa em frente à nossa praia pertencia ao governador de Palawan. Que as carpas das ilhas revelavam várias eras diferentes. Perguntei-lhe se Palawan era maior ou menor do que Portugal e ele disse-me que não sabia, mas que era mais ou menos do tamanho de Guam. Disse-nos ainda que o Bacuit Bay era constituído por 45 ilhas na maré baixa e 44 na maré alta, piada tipicamente filipina. Entretanto, o sol pôs-se no mar, entre as ilhas, num espetáculo lindo de cor e de luz. Depois, demos início à descida. Os três ocidentais, num passo tão rápido, com medo dos inexistentes mosquitos, que deixei de os acompanhar. Os restantes filipinos, todos para trás, os guias com enormes lanternas e os outros com as luzes dos telemóveis. Assim, fiz uma grande parte da descida sozinha, a sentir-me em pleno contacto com a floresta que me era completamente familiar por ser igual à da mata da minha antiga casa de família no Bussaco. Não tive medo nenhum, nem nenhuma hesitação no caminho onde pôr os pés, apesar de estar praticamente às escuras. Decididamente, adoro estar numa mata com árvores altas. Depois decidi parar e esperar pelo grupo, não por medo, mas sim por respeito, não fosse aparecer-me algum bicho esquisito. Just relax and sunset. Conhecemos o manager Rodrigo, que nos disse que 75% dos empregados do resort eram de Palawan e que alguns quase nem sabiam o que eram talheres. Ao pequeno almoço comia sempre arroz, que é um pouco de compacto e servido com uma colher que depois é pousada numa tigelinha de água fria para o despegar. Encontrei os dois casais filipinos e trocámos contactos e ainda hoje nos escrevemos. Uma das músicas que passarei no final é sua recomendação. Fartámos de fazer snorkeling e demos a volta à ilha sem avisar a recepção, num caiaque. Vimos águias, passámos por mini praias e acabámos por nos virar quando estávamos quase a chegar. Encontrámos de novo o casal inglês e um deles ironizou por eu ter percorrido all the way no mundo para ter sensações iguais às que tinha em pequena na floresta. Entretanto, como estávamos de sapatos de mergulho, fomos pelas rochas até à ponta da praia para ver o pôr do sol com uma nova perspectiva. Lindíssimo, como sempre. No dia seguinte, voltámos a ver o Rodrigo que nos saudou. Another day in paradise. Vamos ouvir a música. Música. despedimos dos colombiano / mexicano e também trocámos contactos. E com os Ocos e Barbatanas tivemos a agradável surpresa do nosso guia voltar a ser o Kyle, que nos disse logo que já tinha investigado que Portugal era maior que Palawan. A nossa crew era a mesma, mas tínhamos mais um segurança. Fomos à ilha de Miniloque e, à hora de alimentar os jacks, uns peixes pretos gigantes, mergulhámos também para os ver mais de perto. Confesso que, se não tive propriamente medo, tive seguramente respeito. E sempre debaixo do olho do Kyle. Ele tinha imenso fogo, era um peixe na água. Sempre muito atencioso connosco, dobrava as nossas barbatanas para serem mais fáceis de calçar. Seguimos para Hidden Beach. Quando o barco parou, deram-nos uma canoa e fomos a remar em direção a umas rochas, atrás das quais havia uma praia linda e escondida. O guia foi a nado, guardou as nossas coisas num saco à prova d'água e tirou-nos imensas fotografias. Nessa praia tirei fotos a um grupo de uruguaianos, ou seja, apenas apontei a máquina sem mexer em nenhum botão. E eles agradeceram-me. Obrigado! Continuámos a dar a volta à ilha, onde até havia um templo onde tinha vivido um padre. Mais à frente, voltámos a parar, mergulhámos e passámos por um buraco que ia dar à Secret Beach. Vimos imensos peixes, corais, enfim, um fundo do mar lindíssimo como nunca tinha visto. Estavam, como sempre, muitos turistas estrangeiros e locais. Vimos um com barbatanas de esferovite feitas em casa. O guia explicou-nos também que as árvores nasciam no alto das rochas, provavelmente a partir das sementes que os pássaros levavam na boca. Fertilized by the birds. Que provavelmente Manila estaria em reconstrução para se preparar para o Big One terremoto que aí vinha. Que aprendiam inglês na escola e algum mandarim em espanhol. Há palavras em português que são iguais em filipino. Porta, carro, mesa, quarto. Que havia, entre muitos outros, um dialecto mais falado nas Filipinas, chamado Tagalog. Expliquei-lhe que o nosso país também ficava no extremo oeste do continente europeu, tal como o deles ficava no extremo leste do continente asiático. E que Fernão de Magalhães, ou Ferdinand Magellan, como eles dizem, tinha estado nas Filipinas e era português. Que depois foi colonizado por espanhóis, teve como primeiro rei Filipe II, o mesmo que na altura conquistou Portugal. Ou seja, em conclusão, fomos do mesmo país na mesma época. Disse também que, felizmente, quando houve o grande tufão, 2013-2014, se sentiu apenas um vento um pouco mais forte nas ilhas de Palawan. Também falámos das pérolas negras e disse que havia nas Filipinas e no Dubai e que já as tinha visto em conchas. Eu disse-lhe que as minhas filhas tinham ficado com muita vontade de conhecer aquelas ilhas e que não andavam muito bem. Ele respondeu-me que muitos filipinos tinham muito medo de aprender a nadar. Quando fomos almoçar, o nosso barco ficou amarrado ao outro e as várias crews saltavam de uns para outros a confraternizar. Comemos cones de arroz embrulhados em folhas de bananeira. De regresso, voltámos a fazer snorkeling, paddle, caiaque. Vimos imensos peixes, nemos, Christmas tree worm, Moorish idol, titan tigerfish, giant clam. Uma empregada veio convidar-nos para jantar na praia. Só pagávamos as refeições, não a decoração. Claro que dissemos que sim, todos contentes. Fomos ver o pôr do sol a um novo sítio perto da recepção. O jantar foi na praia, perto da piscina, numa mesa com sacos de areia, com lâmpadas à volta, canas espetadas na areia e um pouco de luz elétrica. Foi um jantar inesquecível e muito romântico, mesmo apropriado para a última noite. Ouvimos música de Michael Franks. Vou passar a seguir. Baby, you are my type.
don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do, make you tell me all about it. Making love till you do, till you tell me all about it. I'm a lousy loner. Call my number, come be near me. Me, I'm a soulful moaner. Stay chez moi so you can hear me. You, you're the quiet, shy type. You always whisper, never shout it.
Na última manhã, vimos um monitor lizard na praia. Guardei o meu sombrero gigante no cesto e está hoje a decorar o meu terraço em Belém. Fomos até à água ao som da guitarra e da canção de despedida que eles cantam. O Rodrigo empurrou o barco. Foi muito emocionante deixar aquele paraíso e aquelas pessoas que nos tinham tratado como uns reis. Despedimos-nos do Kyle, dizendo-lhe para continuar a aprender e a transmitir os seus conhecimentos, dizendo-lhe que ia longe. Na pista avistámos um avião, um jeepney e uma vaca. I'll be back, tal como disse McCarthy. E não é que voltámos. Passado 2 anos, tivemos a oportunidade de mostrar o paraíso de El Nido às nossas filhas, com o mesmo guia Kyle, escolhendo os melhores sítios para lhes mostrar num dia de sonho. Com elas também fomos a Bohol Panglao. E aqui começa a terceira etapa. A aterragem no aeroporto de Bohol, The City of Friendship, foi ótima. O nosso transporte levou-nos a uma ilha vizinha, Panglao, onde ficámos muito bem acomodados num hotel lindo. A praia, Alona Beach, era pública e podíamos escolher o restaurante sempre com os pés na areia. Fizemos uma excursão de barco a uma ilha paradisíaca, redonda, onde vimos muitas tartarugas e muitos peixes lindos. Daí seguimos para uma Snake Island, onde vimos várias barraquinhas em que se assava peixe. À noite escolhíamos sempre um jantar diferente e, por vezes, ouvíamos crianças a tocar pequenas guitarras e a cantar o grande êxito do momento, Ed Sheeran, Perfect.
Waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your.
Vimos trabalhadores das obras a comer arroz à mão e passámos a fazer o mesmo. E ainda bem que aprendemos, porque numa conhecida cadeia americana de fast food, não começada por M, o acompanhamento era arroz embrulhado em papel e não batatas fritas. Vimos sessões fotográficas com os asiáticos vestidos com toaletes muito originais e aparelhos fotográficos do último grito. Na verdade, eles pareciam não apreciar a praia, a piscina ou o sol ou simplesmente o momento, mas apenas as suas sessões fotográficas. Fizemos uma excursão a Bohol com um motorista não guia que não nos soube explicar onde havia Saved Cats ou terraços de arroz. No entanto, levou-nos ao ex-libris da ilha, que se chama Chocolate Hills e que é um conjunto de pequenos montes circulares, todos iguais, a perder de vista. Alugámos uns pequenos carros elétricos e passeámos por essa paisagem fiérica. Foi também um passeio inesquecível. Vimos também o monumento à Aliança de Sangue. Todo o monumento é uma escultura de metal muito simples, construída para comemorar Magalhães e o desenvolvimento de seus homens nas Filipinas. Fica bem perto do mar e da igreja Tagbilaran, que foi parcialmente destruída por um terremoto em 2013 em Bohol. Era domingo e visitámos a igreja onde estava a decorrer a missa. As mulheres tinham todas véu branco, como em Portugal antigamente. Fomos ainda a um jardim onde vimos muitas espécies exóticas de borboletas e de cobras. Passámos por uma floresta onde vimos alguns animais muito estranhos da família dos macacos com olhos enormes, agarrados aos troncos das árvores, chamados tarsiers. Todas as espécies de tarsiers são noturnas, mas alguns animais podem apresentar maior ou menor atividade durante o dia e por isso não podíamos fazer barulho. De volta ao nosso hotel, continuámos a fazer os nossos jantares na bela praia de Alona Beach. Já conhecíamos algumas pessoas de vista, locais ou turistas. O clima esteve sempre fantástico, apesar de estarmos em agosto. E a única vez que choveu coincidiu com um evento que o hotel organizou para os hóspedes de Happy Hour, duas bebidas pelo preço de uma. Quando nos despedimos das Filipinas, conseguimos deixar várias peças de roupa ao nosso amigo guia para dar à sua família. Também oferecemos pequenas t-shirts de Portugal e do Ronaldo às crianças. Gostava tanto de voltar. Despeço-me com a última música indicada pelas minhas amigas filipinas. Adeus, até à próxima viagem. Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices.